Bom dia a todos. Hoje, aproveitando que o inverno chegou, eu estou trazendo um assunto relacionado à mudança de temperatura, muito interessante. Trata-se da asma infantil. É um assunto um pouco extenso, mas eu procurarei concentrar toda o mais importante aqui nessa manhã de hoje. Portanto, a asma é uma doença crônica em que as vias aéreas ficam inflamadas. A asma infantil, quando o quadro é mais preocupante, pois suas vias respiratórias têm um calibre menor do que a dos adultos. Portanto, qualquer inflamação pode ser mais prejudicial e impedir a passagem de ar. Justamente por isso que as vias aéreas da criança ela tem um calibre menor. Por isso mesmo, a asma infantil costuma causar mais hospitalizações e visitas à emergência do que a asma em adultos. E quais seriam as causas da asma infantil? Na verdade, ninguém sabe exatamente o que provoca a asma infantil, uma vez que cada pessoa apresenta uma sensibilidade a gatilhos diferentes, ou seja, a agentes diferentes que podem desencadear a crise. Dessa forma, é importante entender o que causa seus ataques de asma e tentar reduzir a exposição a esses agentes ou buscar tratamentos mais adequados. Falarei alguns agentes que podem desencadear a asma. Poderia citar para vocês que cerca de 80% das pessoas com asma sofrem crises quando expostas a alguma substância transportada pelo ar, como ácaros, que são parasitas encontrados no nosso domicílio, poeira, a própria poeira do domicílio, poluição, o pólen das flores, sobretudo o de laranjeira, é muito comum nós encontrarmos crises de asma na época da florada da laranjeira. Assim também como mofos, pelos de animais, fumaça de cigarro e partículas de insetos. Substâncias químicas como tinta, desinfetantes e produtos de limpeza também podem desencadear uma crise. Quando aspirados, esses agentes podem irritar os brônquios, levando a uma crise. Agora, infecções virais, como o resfriado comum ou a gripe, também constituem causa importante para o desencadeamento de uma crise de asma. Outro fator desencadeante e potencialmente importante para desencadear a crise seria algumas alergias alimentares, que podem causar crises de asma infantil. Os mais comuns, os mais citados e lembrados seriam aquelas crianças que são alérgicas a ovos, leite de vaca, amendoins, soja, trigo, o peixe, camarão e outros frutos do mar, e algumas saladas e frutas. Um quadro muito interessante dentro deste quadro de asma infantil seria a asma noturna. A asma noturna é um tipo comum da doença. Se seu filho tem asma infantil, as chances de sofrer uma crise são muito mais elevadas durante o sono, porque a asma é fortemente influenciada pelo ritmo biológico do corpo, geralmente de acordo regulado pela luz do sol. E também durante a noite há uma dificuldade de drenagem linfática do pulmão. O sistema linfático é um sistema que drena, que depura o sangue, então favorece o encharcamento dos brônquios, né? Mas acredita-se que a asma noturna acontece devido ao aumento da exposição aos alergenos, ao resfriamento das vias aéreas, a própria posição reclinada ou até mesmo pelas secreções de determinados hormônios. Mas como inicialmente eu falei para vocês, a mudança de temperatura ela se torna muito importante no desencadeamento da crise asmática. O choque de temperaturas é uma mudança bastante agressiva para quem tem as vias respiratórias mais sensíveis, como as crianças com asma infantil. Além das crises de asma, é comum haver piora de rinite ou tosse. A mudança do calor para o frio pode desencadear uma resposta no revestimento dos brônquios, né? Que por meio de estímulos de alguns receptores de nervos de temperatura ou pela liberação de substâncias alergênicas pode desencadear uma crise de asma. Eu quero dizer que tem um fator de resposta nervosa, assim também como a liberação de determinadas substâncias que vão diminuir o calibre da passagem do ar. Os sintomas da asma infantil têm os mesmos sintomas da asma dos adultos, só que muitas vezes eles são agravados devido ao calibre, como eu disse para vocês, o calibre menor das vias aéreas das crianças. Como sintomas seriam a dificuldade para respirar, a tosse frequente, sibilos e chiados no peito, respiração encurtada, uma congestão no peito, uma fadiga constante. A criança pode deixar dor no peito, principalmente naquelas crianças menores. Muitas vezes as crianças têm que ser levadas à emergência, e lá a gente pode constatar que os lábios e o rostinho da criança se torna de cor azulada. A criança fica menos ágil, como sonolência ou confusão durante um ataque de asma. Existe uma extrema dificuldade de respirar. A criança que chega nas nossas mãos na emergência, ela chega com uma dificuldade tremenda de respirar. A pulsação rápida, né, a frequência do coração acelera, e existe uma ansiedade grave por parte da criança devido a esse padrão respiratório. O diagnóstico de asma, o principal para o diagnóstico da asma infantil é a história do paciente. Colher uma boa história do paciente, gastar um tempo ali fazendo um levantamento da vida da criança. E, além dessa boa história, pode-se lançar mão de alguns exames subsidiários. Crianças menores de 6 anos ainda não têm um sistema respiratório plenamente desenvolvido, portanto é difícil de ter um diagnóstico preciso da asma infantil antes dessa idade que eu acabei de falar para vocês. Ou seja, antes dos 6 anos, a criança ainda não tem, então, um quadro que pode ser confundido com um episódio de normalidade, né? E aí passa batido a oportunidade de ter feito o diagnóstico naquela ocasião. Mas os exames que são também solicitados são dirigidos basicamente à função pulmonar. Poderemos pedir um exame de espirometria, assim também como exames de imagem, sobretudo o raio-x. Já no tratamento de asma infantil, a prevenção e controle são a chave para impedir que os ataques de asma infantil comecem. Existem medicações de uso contínuo, e essas medicações elas servem para minimizar a sensibilidade e a inflamação as quais os brônquios, né, ali no trajeto do ar da criança asmática, estão sujeitos. O trajeto do ar pela árvore pulmonar, ele fica diminuído, uma vez que ali há um processo de inflamação da mucosa de revestimento. Então, o tratamento passa por essa prevenção de contato, né, e controle desses agentes que eu falei para vocês, a poeira, o ácaro, o mofo, desinfetantes e alguns tipos de alimento. Portanto, essas medicações hoje de uso contínuo, elas são muito importantes. Deve-se ressaltar que o uso das bombinhas e daquelas medicações broncodilatadores, elas são mais eficazes apenas nas crises. Muitas vezes eu pego alguns pacientes também da ordem infantil, usando esses broncodilatadores do tipo bombinha de forma contínua. Isso não é o protocolo de tratamento da asma infantil. Hoje já existem medicações de uso contínuo que fazem com que os pulmões reajam com menos intensidade quando em contato com esses agentes irritantes. Portanto, o que eu tinha para trazer para vocês no dia de hoje é esse assunto extremamente interessante. E eu gostaria de saudar a Ana Maria, que patrocina esse espaço. A Ana Maria é proprietária lá da loja Mundo Natural, onde você encontra lá muitos artigos e muitos produtos para o seu bem-estar e para a sua saúde. Agradeço a atenção de todos e sempre lembrando que continuo atendendo em Nova Prata, cujo telefone é 9629-4018. Meu consultório fica na Centro Profissional Eufrosina Cherubini, quase em frente ao hospital. Agradeço a atenção de todos e fiquem com Deus.